Professor, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e vim aqui rapidinho para apresentar para vocês esse episódio que vocês vão ouvir, que é a nossa live. Então, quem já estava acompanhando as redes sociais, nossas divulgações, vocês viram que a gente estava anunciando duas lives para esse mês, que é o mês que a gente comemora o aniversário da profissão Educação Física. E para isso, para fazer isso com grande estilo, fizemos duas lives, uma em parceria com a UniBR, que é a faculdade onde Gilmar dá aula, e a outra nós fizemos no nosso canal lá do YouTube, que é que vocês vão ouvir agora, com parceria com a Deise, nossa madrinha, Deise Mota, lá do Instagram do Ciência do Exercício. O tema desse episódio vai girar em torno de dúvidas sobre como fazer um mestrado ou um doutorado, e eu espero que vocês gostem desse bate-papo. Então, recados básicos aqui, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, entrar em contato com a gente, você vai escolher lá a rede social que te agrada mais. Se você não sabe onde nos achar, é só escrever 4 de 15 no Google. 4D com letras, 15 com os números. Se você quiser apoiar a gente também, tem nossos canais no Padrim, no Patreon. E logo, logo a gente vai voltar com o PicPay. Ou você ajuda a gente compartilhando com os amigos, compartilhando os episódios, compartilhando as nossas postagens. Certo? Então, vamos lá para o nosso episódio live, que ficou muito legal. E se você quiser olhar nossas caras, para quem nunca nos viu, né? A Deise, como está no Instagram, o pessoal já conhece ela, mas se você quiser ver os nossos rostos, o meu, do Gilmar Esteves, e se assustar, vai lá no canal do YouTube, que a live está gravada lá. Fala pessoas, eu sou Yuri Motoyama e nós vamos começar aqui a nossa primeira live oficial mesmo do 4 de 15. E hoje a gente trouxe um tema que vocês já estão sabendo aí, que a gente vai conversar um pouquinho sobre mestrado ou, né, e doutorado na nossa área. A gente vai falar um pouco da nossa experiência. E eu vou trazer aqui nossos convidados primeiro. Vocês não estão vendo eles, mas vocês já sabem quem são. Então primeiro eu vou trazer aqui o meu parceiro do crime, o homem que cultiva uma caveira na estante da casa dele, senhor Gilmar Esteves.
Fala, galera! Boa!
E aí, vocês aí, tudo tranquilo aí?
Tranquilo, preparado.
Estamos ao vivo, agora a gente não pode errar. Mas, pra gente fazer tudo certinho e não ter nenhum erro, a gente tem que trazer uma presença aqui de peso. Então a gente vai trazer aqui a mulher que tem a mente dela conectada diretamente com a internet, consegue estudar, fazer postagem, divulgação científica no canal do Instagram ao mesmo tempo, Deise Mota, lá do Ciência do Exercício. E aí, Deise?
Bom dia, tudo bom, pessoal? Obrigada pelo convite.
Que é isso, Deise, a gente que agradece. Essa live está sendo oferecida aí em parceria, né, 4 de 15 com Ciência do Exercício. E a ideia principal que a gente teve dessa live foi, eu acho legal a gente ter lives, né? Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, a gente tinha vontade de fazer live, mas fica pensando assim, poxa, a live é legal, mas se você consegue participar nela assim também, né? Eu fico pensando, eu gosto de assistir live porque você está assistindo alguma coisa que está sendo produzida naquela hora. Mas a interação das pessoas, né? Igual a Deise faz as lives no Ciência do Exercício, e o pessoal vai mandando pergunta, né, as lives que a gente acompanha, o pessoal vai interagindo, isso é uma coisa que a gente acha muito legal, essa interação. E aí um tema pra live, eu conversando com a Deise um dia, porque eu, Gilmar, e aí conversando com a Deise, a gente percebeu que a gente recebe muita pergunta sobre pessoas com dúvidas relacionadas a mestrado e doutorado. Então vira e mexe e vem alguém, como que eu faço pra começar? E perguntas assim, bem iniciais, né? Eu não tenho nem ideia do que eu faço. Pô, tenho vontade de fazer um mestrado, mas não sei por onde que eu faço, com quem que eu falo, né? Às vezes eu tenho um edital lá que é publicado, mas eu não sei o que eu faço a partir dali, né? E aí a gente pensou em trazer essa live, que aí, né, muitas pessoas se interessaram e falaram, pô, legal. E a gente vai construindo aí um bate-papo, contando um pouco da nossa experiência, né? O Gilmar como consumidores e a Deise aí como orientadora do programa de pós-graduação lá no mestrado da Federal de Minas Gerais. E a gente consegue ter uma visão, vamos dizer assim, bem abrangente, né, dos dois lados dessa moeda. Vocês querem comentar alguma coisa?
É algo que nem você falou, essa interação da live é legal, né? Vamos. Uhum. Depois vai sair num formato de podcast, né, Yuri?
Ah, boa, sei.
Né, esse vai sair o cast depois, né, dessa gravação, mas a interação, né, o momento ali de vocês com a gente no Tete a Tete, isso é legal, é algo que a gente queria testar já há algum tempo. Mas quem não assistiu, né, aqui na live, depois vai poder consumir esse conteúdo lá no podcast.
Isso, vai ficar gravado no canal do YouTube, e o Alexandre perguntou, e também a gente vai disponibilizar também como podcast para ficar um conteúdo para quem acompanha aí no nosso feed.
Certo, eu também reforço aí a importância da participação. Eu, por exemplo, não sou muito de assistir live no Instagram, mas eu fico super triste quando eu entro e o pessoal desativa os comentários, sabe?
É, né?
Porque muita gente desativa e fala que fica passando a letra na cabeça da pessoa que tá de baixo. Mas eu acho que você...
Tá.
Às vezes você quer comentar, você não quer nem perguntar, né? E a interação entre quem tá assistindo também é legal, né?
Sim, sim. Que sim. É a vantagem de estar fazendo ao vivo, né? E uma coisa pra gente começar... É a diferença quando a gente fala pós-graduação, né? A gente fala assim, ah, eu vou fazer uma pós-graduação, né? E aí, desde o sensei me adiciona e eu me corrijam aí. Mas pós-graduação é tudo que você vai fazer depois da graduação, né? Tudo que você vai fazer depois da graduação é uma pós-graduação. E aí, só que ela vai ter títulos que ela vai te dar. Então, você pode fazer uma especialização, né? Que te dá um título, entre aspas, de especialista, né? E que a gente chama de pós-graduação lato sensu. Ou você pode fazer... aprimoramento, né? Você pode fazer algum tipo de residência. E também tem as pós-graduações que se chamam... Pode falar disso.
MBA, né?
Também MBA, é verdade. MBA, não tinha pensado nessa. E tem as pós-graduações stricto sensu, que são do tipo que a gente chama de que dão título, mestre ou doutor. Então, tudo é pós-graduação. Só que vai depender aí da titulação, vamos dizer assim, que você vai receber.
Isso é uma dúvida dos alunos, né, Yuri? Que às vezes a galera fala do mestrado, doutorado e não acha e não junta isso como se fosse uma pós, né? Falar pós-graduação seria aquela lato sensu, né? E não acredita o mestrado, doutorado como pós-graduação também, né?
E também tem o mestrado, ele tem duas divisões, né? Que agora existe duas categorias de mestrado, que é o mestrado profissional, né, o profissionalizante, e o mestrado que a gente chama, né, o mestrado que já existia antigamente, né, o acadêmico. E aí, Deise, você, lá na Federal, vocês têm esses dois modelos?
Então, no programa que eu estou atualmente, que é o programa de Ciências do Esporte, a gente só tem o mestrado acadêmico, né, após Ciências do Esporte. Mas, aonde eu fiz o meu doutorado, que foi na fisiologia, né, no Instituto de Ciências Biológicas, a gente tem mestrado e doutorado acadêmico também e profissional. E aí, o mestrado profissional, por coincidência, foi até meu marido que criou o programa lá, então, não foi na época que eu conheci ele, mas o doutorado profissional foi mais recente, então, eu até acompanhei um pouco. E tem algumas diferenças. Principalmente porque o mestrado profissional da fisiologia, lá do Departamento de Fisiologia e Biofísica, ele é mais voltado para a aplicação mesmo. Então, quem está na indústria, né, que pretende fazer um projeto que seja aplicado, criar um produto, tem muito a ver com essa questão de patentes. Isso no caso desse mestrado profissional, desse doutorado profissional, lá no Instituto de Ciências Biológicas. Na área de esporte, eu não conheço muito os programas de mestrado profissional. Vocês conhecem?
Eu também não. Eu conheço daqui da Baixada Psicologia, tem um mestrado profissional, né? E uma coisa até, Deise, me corrija se eu estiver errado, mas O mestrado profissional, a ideia dele, ou a grande diferença do mestrado acadêmico, é que você, o seu campo de coleta são coisas que você trabalha, né? Geralmente o mestrado profissional, o campo de coleta está relacionado muito, você já vem com a sua ideia baseada no seu trabalho, na sua experiência profissional, não é uma coisa que você vai criar, entre aspas, do zero, né? Não é mais ou menos assim?
É, e eu acho que tem uma aplicação prática, né? Muitas vezes, pelo menos lá na fisiologia, a gente vê, às vezes, o acadêmico mais como em estudar mecanismo e tal, o profissional mais uma coisa, envolver um kit para dosar isso e tal. Então, tem uma coisa assim mais de aplicação mesmo, sabe? Eu acho que essa é a grande diferença, assim. Apesar que projetos de mestrado e doutorado acadêmico, eles poderiam se encaixar em mestrado, doutorado profissional, porque eles estão muito próximos, né, assim.
Sim. E uma coisa que eu penso, assim, eu acho, na época que lançou essa modalidade, né, eu via muitas pessoas falar com desmérito do mestrado profissional, mas eu achava a ideia muito legal, porque ela partia de uma vivência prática, né, ela era uma coisa que parecia que era direto para o consumidor, vamos dizer assim, né? Direto para a população. Vou fazer uma coisa que vai funcionar no meu trabalho, né? Eu vejo muito como experiência, minha esposa que é psicóloga, e eu tinha um pouco de contato com isso. Então as pessoas pegavam o trabalho delas, levantavam uma pesquisa dentro do trabalho delas. Meu, eu achava isso muito legal, porque torna o negócio, né, tão palpável, né?
Essa questão da aplicação mesmo. Eu também acho que são enfoques diferentes, mas que têm o seu objetivo ali, né? E também, às vezes, a pessoa pensa, eu quero fazer um profissional porque eu não gosto de dar aula. Mas o mestrado profissional também você pode dar aula. Você pode dar aula, inclusive, no mestrado profissional. Pode ser um mestrado.
Sim, sim.
Então, essa questão de dar aula, não dar aula, você pode dar aula também no profissional, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu vou fazer o profissional porque eu não gosto de dar aula. Mas aí são atuações diferentes.
E vou pegar uma pergunta aqui que já está no chat. Vamos começar com o Gilmar. Fala suas o que você indicaria. Aqui o nosso colega, além do Karatê, vou mandar para você porque é do Karatê, é teu parceiro. Ele está perguntando o que ele precisa para fazer o mestrado, o doutorado, como funciona. Então vamos lá. Sensei, fala aí o que você acredita que seria os primeiros passos, vamos dizer assim. O que eu preciso para dar o primeiro passinho em direção ao mestrado?
Bom, bora lá. E eu já vou falar também um pouco da minha experiência, que eu acho que é um caminho muito viável, assim, e fácil para você começar a colocar esse pezinho, né, para ingressar no mestrado e doutorado. Eu acho que primordial é você tentar encontrar um grupo de estudos e pesquisas na qual você goste, né, uma área de atuação na qual você gosta. Então, por exemplo, o meu caso, né, Gostar de zumba. Já vai começar a zoeira, né? Eu, para começar nesse caminho, para entrar no mestrado, né, eu recebi um convite, né, e fui atrás de um grupo de estudos da área da fisiologia, né, então fisiologia humana e fisiologia do exercício, e aí, lá que eu comecei a ter um contato maior com pesquisa, né, um contato maior com o laboratório, que eu não tinha experiência nenhuma com laboratório, a não ser na graduação, quando você vai visitar ali os laboratórios, né, mas eu não cheguei a desenvolver uma pesquisa dentro de laboratório. Então, acho que o grupo de estudos, encontrar um grupo de estudos no qual você goste daquele tema, né, ou queira desenvolver pesquisa com aquele tema, ou queira aprender, né, na verdade eu comecei aprendendo ali no grupo de estudos muito, né, então acho que o primeiro passo seria esse, encontrar um grupo de estudos para você começar a colocar o pezinho ali na pesquisa, começar a conhecer ali o laboratório, né? Conhecer os professores também, que vão depois te encaminhar para o início de um mestrado, por exemplo.
Deise, o que você pensaria aí como um primeiro passo para entrada na vida acadêmica?
Bom, eu até na hora que eu li a pergunta, eu fiquei pensando assim, o que preciso, acho que seria com relação mais à pessoa do que à estrutura de uma forma geral, né? Porque o que acontece é que eu acho que a gente pode dividir aí nessa necessidade do mestrado, né? O que você precisa para fazer. Primeiro, tem que ter um programa que, às vezes, aonde você mora não tem um programa. Então, se não tiver o programa, você vai ter que se mudar. Isso é muito comum, né? Acontecer as pessoas mudarem de cidade, não serem daquela cidade, estarem fazendo mestrado lá. Então, assim, isso requer uma dedicação muito grande, é, na minha opinião. E gostar de estudar, né? Que é o que o Gilmar falou, que você quer fazer parte de um grupo de estudo. Você tem que gostar de estudar, é, você tem que ser curioso, tá sempre... É, com perguntas, se você é uma pessoa que é sempre pergunta, mas por que disso? Tá, mas eu vou fazer isso, sempre questiona as coisas, eu acho que essa é uma personalidade que está muito associada a quem busca essa carreira acadêmica, quem busca a resposta na ciência, né? A gente não aceitar as coisas, tá sempre com a pulga atrás da orelha, digamos assim.
Ser questionador, né?
Ser questionador, exatamente, e isso é muito importante até para quando a gente desenvolver um projeto de pesquisa, a gente não tentar não ter um viés ali de qual resultado você está esperando, né? A gente ser aberto ao resultado que vier, que eu acho que essa neutralidade também é muito importante, né, depois mais para frente, mas eu acho que o principal realmente é a dedicação, porque muitas vezes a gente vê, fez o título, né, mestre, doutor, fulano é doutor, mas assim, o título mesmo, na minha opinião, não vale muita coisa, a gente não é melhor que ninguém porque fez um mestrado, doutorado.
Sim.
Com certeza.
E, boa.
Igual todo mundo ali, cada um tem a sua área, né, então eu acho que se você focar no título, eu acho que é o pior começo, eu acho que o começo é você focar no caminho que você vai precisar percorrer para chegar até lá, né.
Muito legal.
Acho que isso que você falou, Deise, é muito legal, porque eu percebo, às vezes, que algumas pessoas até querem entrar, eu quero fazer um mestrado, doutorado, às vezes visando o status. E, meu, a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas, né? Que, meu, não é status, né? Entra porque realmente você quer estudar, quer conhecer, né, os caminhos para se tornar um pesquisador, né, um cientista, você quer lecionar. Esquece o status, cara. Uma vez falou o título, não é, né? Ah, eu sou mestre, eu sou doutor. Esquece o status. Entra porque você realmente quer estudar.
Eu tava conversando com a minha esposa antes da gente começar agora. É, eu penso assim, uma boa motivação inicial é você gostar de estudar. Que é que vocês chegaram nesse ponto, né? Eu tava conversando com a minha esposa, ela falou, poxa, eu acho legal o ambiente acadêmico. Eu acho legal, né? Então, se você gosta do ambiente acadêmico, gosta de estudar, putz, eu falo, legal, abraça o mestrado que você vai aprender muita coisa, vai, né? Eu sempre brinco, né? O Gilmar acompanhou o mestrado, a gente fez praticamente junto, mestrado, doutorado. É, o mestrado, para mim, como experiência, me mudou como pessoa, me mudou como enxergo o mundo, né? Não é uma coisa só do título. Você vai falar, putz, o título, o papel que está guardado no armário aqui, né? Mas o mestrado... É, aí graças ao orientador, que a gente pode até entrar também nesses méritos, né? É, existem vários orientadores diferentes, mas meu orientador, ele ensinou a gente a olhar as coisas, ele tirou o meu óculos e falou assim, ó, olha o mundo por essa visão aqui, vou te dar outro ponto de vista, né? E isso esforça a pessoa a às vezes quebrar conceitos na cabeça dela, entender outros pontos de vista, tem muita coisa envolvida nisso aí. Tem uma pergunta aqui, que essa é especificamente para a Deise, que eu acho muito legal a gente tocar nesse ponto. Deise, a Laiane dos Santos, ela perguntou como que você vê a mulher nesse ambiente acadêmico, né? E como que você vê a presença da mulher dentro você que é como orientadora até, né?
Laiane, só para você ter ideia, lá no meu programa, Eu sou credenciada no programa como colaboradora, né? Eu não sou concursada da universidade. Mas do programa de Ciências do Esporte, a gente tem como orientadora efetiva, né? Que são concursadas somente duas mulheres nesse programa, né? Que é a professora Danusa e a professora Andressa, que trabalha com sono. E lá no meu departamento... A maioria são homens. No meu laboratório, só eu de mulher, assim, né, que tenho trabalhado ao longo desses anos. Tem algumas alunas mulheres, mas tem poucas mulheres ainda nessa área acadêmica. De um modo geral, eu acho que as mulheres, elas têm que se reafirmar mais. Elas precisam... elas têm uma maior dificuldade. Não é uma questão feminista, não, sabe? Eu acho que... Na época que eu fiz o concurso lá na escola, né, eu fiquei em terceiro, Só para vocês terem ideia, a que passaram para a segunda etapa tinha 3 mulheres e 20 homens. Então, assim, era um concurso de fisiologia, não era uma área, né? Então, a gente tem algumas áreas aí, mas, de um modo geral, a mulher na academia, ela sofre um pouco de preconceito, sim.
Uhum.
Mas eu acho que a gente tem que realmente se unir. Eu acho muito legal esse movimento que está acontecendo, né? De divulgar o trabalho das mulheres. Eu mesma adoro... Assim, eu fiz um evento em abril, no Dia Internacional da Mulher, que eu chamei só mulher para palestrar, e aí na época me falaram assim, ah, Deise, você podia chamar tem um médico que trabalha com atletas? Eu falei, não, eu vou chamar só mulher. E aí o pessoal ficou, mas eu acho que é o momento da gente dar visibilidade para as mulheres, né?
É uma coisa que a Deise estava falando, né, para vocês verem um exemplo prático. No ambiente acadêmico, você é cobrado por produtividade, né? E há pouco tempo surgiu uma não sei se é uma lei, né, mas o MEC, ele permite, ó, é até estranho falar isso, né, mas ele permite que a mulher que esteja na pós-graduação ou a produtividade dela considere o período de gestação. Por exemplo, uma mulher gestante no programa de pós-graduação, durante a gestação, ela tem que cuidar do bebê, né? A gestação e o período do puerpério, né? E isso interrompia a produtividade e ela era penalizada por causa disso. Então, para você ver como são coisas muito específicas, né? Que é um exemplo muito prático, que hoje em dia existem já iniciativas para permitir, vamos dizer assim, né? A mulher curtir ou ter a gestação dela de uma maneira saudável e não interferir isso na cobrança e da produtividade.
Né? Eu até, inclusive, fiquei grávida durante meu doutorado e defendi com meu filho no dia, na mesma semana que eu defendi, foi a festa de um aninho dele.
Então, nossa, assim,
caramba!
Pós-parto e a festinha de um ano. E eu ainda lembro que eu tinha mudado de apartamento. Então, foi tudo na minha semana. Mas é uma coisa que eu acho que a mulher também tem que aceitar que quando ela tem um filho, e eu acho que isso também deveria valer para os homens, quando você é pai, a sua produtividade vai ser afetada.
Ah,
não tem
sim,
como
ter
a vida que você tinha antes de ter um filho, né? Eu acho que isso vale para vocês também, que são pais aí, vocês podem opinar.
Foi minha pausa do mestrado para o início do doutorado, foi meu filhinho de um período de gestação e até agora 3 aninhos. Foi esse break aí entre mestrado e doutorado. Agora tá encaminhando o doutorado. É muito difícil. Nossa, imagina você defendeu com fazendo a festinha de um ano. Nossa, que doideira.
E uma mudança. Deixa eu puxar outra pergunta aqui pra gente tentar, que o pessoal tá mandando bastante aqui. A Beatriz perguntou quanto que pesa no processo seletivo um currículo, né? Vou tentar responder de uma maneira bem concisa, mas assim, por que tem a avaliação do currículo? Vocês têm que imaginar que, eu sempre falo assim, o mestrado você vai ficar, é um início de um namoro com o seu orientador. Então é uma pessoa que você vai ver às vezes mais do que seus pais, você vai ver mais do que às vezes a pessoa que mora com você, né? Então é um processo que as pessoas têm que se conhecer muito. E o processo seletivo do mestrado é... Você participa do concurso público, tudo, e o orientador não sabe bem quem está recebendo ele, né? Às vezes, se é um processo seletivo, né, onde não teve nenhum contato inicial. E o orientando também não conhece aquele orientador. Então, eu acho que o primeiro ponto é, com relação a essa conversa de orientador, orientando, o orientando deveria tentar conhecer os orientadores, as possibilidades de orientadores, conversar com pessoas que foram orientadas para falar, pô, vou namorar com esse orientador aí, como que vai ser esses 2, 4 ou 6 anos, se for juntar, né, mestrado e doutorado, com essa pessoa. E o currículo serve para o orientador ter alguma coisa de você, né? Pô, que essa pessoa já fez, né? Que a pessoa não fez. Mas assim, eu penso assim, num processo às cegas, onde você aparece e se inscreve no programa de pós-graduação, às vezes um currículo bom pode te ajudar, né? Se você vai às cegas. Mas se você faz como o Gilmar comentou, procura um grupo de estudos antes, mostra seu trabalho, mesmo que você não tenha um currículo bom, eu estou disposta, eu gosto de aprender, né? Não estou falando nem de você chegar sabendo fazer tudo, não, né? Pô, estou disposta a aprender, eu quero fazer isso, me ensina esse negócio, está sempre participando... Eu acho que isso tem um peso tão grande, né, Deise, quanto um currículo. Deise, como orientadora, o que você acha?
Eu também acho. Eu acho assim, essa questão do currículo também vai depender muito da seleção de cada programa, né? Uhum. Tem alguns programas que podem pensar mais, outros menos, mas geralmente a seleção é dividida em várias etapas. E no mestrado, na minha opinião, o currículo não pesa tanto, porque você está começando ali, né? Então é muito difícil você sair da graduação com artigos publicados. Às vezes você foi no congresso. Não é comum você ver pessoas, apesar que hoje em dia, dependendo, né, da universidade que a pessoa está, ela pode até alcançar aí várias publicações no final de uma graduação, mas não é comum, né? Então eu concordo com o que o Yuri falou, às vezes a sua disponibilidade, a sua dedicação ali, e isso é importante no grupo de estudo que o Gilmar falou, que você já vai ter o contato, e muitas vezes, lá na nossa escola mesmo, a gente tem um grupo de estudo, que às vezes a pessoa, uma coisa que eu queria até comentar, é muitas vezes a pessoa acha que tem que terminar a graduação e fazer um mestrado, e aí às vezes ela está na área ali e está trabalhando na área, já tem 5, 10 anos e decide fazer um mestrado. Então, são perfis bem diferentes, né? De uma pessoa que ainda está na graduação, aqui talvez devem ter vários alunos que estão na graduação ainda e já estão pensando no mestrado, e outras pessoas que já se formaram. Então, eu acho que essas duas pessoas são grupos um pouco diferentes, porque a pessoa que está na graduação, ela está estudando ali, ela pode se inserir num grupo de estudo, como o Gilmar falou, né, durante a graduação, o TCC dela pode estar associado a um trabalho de mestrado futuro. Agora, a pessoa que já formou, não. Eu acho que para a pessoa que já formou e, às vezes, não está frequentando a universidade, talvez ela veja de uma forma diferente e pense, ah, não, se eu não tiver um currículo bom, só quem está lá dentro passa. Mas aí eu acho que é até outra discussão que talvez vai comentar. Então, eu concordo também.
É, de fato, eu acho que o currículo para... Para o mestrado é o menos importante, né? Eu acho que tem outros fatores muito mais importantes. E também, quando a gente fala de currículo para a área acadêmica, né, seria bom lembrar, não sei também se todo mundo tem esse conhecimento, que tem um currículo diferenciado para quem está na área acadêmica, que é o que a gente chama do currículo Lattes, né? Não é o currículo tradicional, né? Então, você precisa ter um currículo da área acadêmica. Ah, e aí, se vocês tiverem curiosidade, depois dá um Google aí, né? Dá uma pesquisada em currículo Lattes, que ele é diferenciado. E para uma seleção de mestrado, vai depender muito da instituição, mas, que nem no meu caso, quando eu ingressei no meu mestrado da Unifesp, eu tive que fazer um currículo Lattes, porque eu nem tinha, né? Eu tive que fazer isso inicialmente. Ou seja, né, se eu não tinha currículo Lattes, imagina qual era a minha experiência, né? Então, o que eu tinha só era uma experiência de laboratório ali de um ano e meio, mas eu não tinha nenhuma publicação quando eu entrei no mestrado, né? E aí, logo que eu entrei, algumas publicações começaram a surgir ali com um grupo de estudos, mas o meu currículo Lattes, quando eu ingressei no mestrado, ele era nada, né? Eu tive que montar um currículo Lattes para ingressar.
Deixa eu pegar uma pergunta aqui da Kátia, que já vem bem do que a Deise já estava comentando. Ela até antecipou aqui, que ela falou que conclui a licenciatura esse ano, mas ela tem uma dúvida com relação ao próximo passo. Faço uma pós ou já vou direto para o mestrado? E ela falou que ia seguir estudar a linha de criança e adolescente. Qual o curso de pós ou mestrado? Kátia, Kátia até que é minha aluna, Laiane, tem um monte de gente que são meus alunos aí, vou mandar um beijo para vocês geral rapidinho. E é difícil te falar um próximo passo. Eu acho que eu vou até pegar o gancho que o Gilmar falou, que a Deise falou também. Por exemplo, eu na faculdade, eu já pus na cabeça que eu ia fazer um mestrado. Eu não sabia nem o que era. Uma vez eu assisti a aula, né? Na época que eu me formei em 2002, eu tinha dois professores que eram mestres. Um estava no mestrado e um tinha acabado de ser mestre, né? Então não era nem tão comum ter professores universitários. Era uma faculdade particular, né? Com mestrado. E aí eu vi aquele cara falando das pesquisas dele, do que ele estudava, eu fiquei encantado, falei, eu quero fazer mestrado. Aí eu me formei, daí eu falei, poxa, aí a gente tem aquela ideia, eu vou fazer uma pós-graduação antes para me preparar. Aí eu fiz uma pós-graduação de fisiologia do exercício. Aí a vida me abraçou e eu comecei a trabalhar. Aí eu fiquei 10 anos trabalhando, né? Dei aula de um monte de coisa, para depois surgir a experiência de eu fazer o mestrado. E, eu não, e por um lado, às vezes eu falo assim, poxa, fiz velho mestrado. Hoje eu não penso muito nisso, que é até outra pergunta que a Kátia colocou aqui. É, eu acho que eu estava no tempo ideal, sabe? É, amadureci profissionalmente, conheci um monte de coisa, roí muito osso dentro de sala de musculação. O Gilmar trabalhava comigo, 80 alunos para atender, é, um monte de gente com necessidades variadas. Eu acho que isso dá uma... sei lá, foi um tempero bom que eu tive para poder entrar na vida acadêmica. Então, tem pessoas que já entram direto da graduação, já pulam para o mestrado, para o doutorado. É difícil você ter uma regra, né? Mas uma coisa assim que eu falo, pós-graduação de especialização, normalmente elas são no formato da graduação. Você vai lá e alguém vai vomitar a matéria para você. Aula, 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 né? Agora, mestrado e doutorado, pelo menos a experiência que eu tive, você vai aprender a fazer as coisas. Meu orientador, o Gilmar, sabe como que é. Ele sempre fazia assim, e eu acho isso fantástico, eu aplico isso com todos os meus orientantes na graduação. Paulão, né, o Paulo Azevedo, já não vou deixar de citar ele aqui. Como que eu faço a nova? Ele fala, Yuri, tem esse livro, tem esse livro, tem esse artigo, tem esse artigo. Vê aí e faz. Aí você fala, caraca, né, se fosse em outro modelo, alguém te ensinava, pegava na sua mão, falava, é assim, assim. Ele punha a gente pra fazer. Aí eu estudava, fazia, me virava, perguntava pra todo mundo. Aí depois ele falava, aprendeu? Eu falei, ah, Paulo, acho que eu aprendi. Agora vem cá que eu vou te mostrar como que faz. Entendeu? Mas você tem que aprender a fazer as coisas, né? As coisas não vêm de mão beijada na sua mão. Então eu acho que esse é um grande lance, assim. Você pode fazer milhares de pós-graduações, mas eu acho que isso não, vai ser bem diferente da experiência do mestrado. O que vocês acham aí?
Essa pergunta é muito pessoal, né? O Yuri falou que para ele foi importante, foi bom ficar um tempo no mercado. A gente pode conversar com alguém que saiu da graduação e foi direto para o mestrado e essa pessoa também defender, que fala, foi muito melhor porque eu já estou mais preparado para a acadêmica. Não tem uma resposta, né, para qual lado seria o certo. Né? Eu acho que é pessoal isso, muito pessoal, né? Experimenta, se você acha que já está preparada, né, para entrar para o mestrado e seguir com o doutorado, seguir, vai embora, né, segue. Se você ainda quer buscar uma experiência na área prática, né, tentar ali, né, atuar em alguns campos, né, ou atuar na área da licenciatura primeiro, conhecer ali a prática e depois ingressar, eu acho que também é ok. Eu acho que isso aí é muito pessoal.
Bom, então, eu também, eu acho que tem essa questão de ser muito pessoal também, e eu acho que tem um ponto que eu não sei se vocês vão concordar muito comigo, mas lá na escola, por exemplo, a gente tem uma especialização e a gente tem um mestrado. Vários alunos que vão para a especialização, o objetivo deles é justamente fazer contato com orientadores para poder fazer o mestrado. Então, muitas pessoas acham que fazem a especialização antes, mas não é mandatório, né? Você pode fazer o mestrado direto, principalmente quem já está fazendo iniciação científica, que eu acho que é um papel super importante. Eu, por exemplo, fiz iniciação, e eu acho que isso também é bem importante para a minha formação. Agora, com relação à pós-graduação e mestrado, eu vejo um ponto que aí eu queria até saber a opinião de vocês, que é a questão do inglês, sabe? Eu acho que na pós-graduação você ainda consegue fazer a pós-graduação. Não, se você não consegue ler muito inglês e tal. Agora, o mestrado, você realmente vai ter que ler inglês, sabe? Dependendo em alguns grupos de estudo, você vai precisar apresentar inglês. Várias pessoas, quando terminam o mestrado, por exemplo, no meu caso, eu mandei resumo para o American College, fui apresentar fora do país. Então, a gente tem esse interesse e o inglês é muito importante. Então, o que eu queria tipo assim, resumir? Não é que se você não sabe inglês, você nunca vai poder fazer um mestrado ou doutorado na vida, mas o inglês é muito importante. Então, às vezes, se a pessoa não tem o domínio do inglês, talvez seja importante ela fazer, às vezes, a pós ali, para ela ver. Não é o mesmo modelo, igual o Yuri falou, é muito diferente. No mestrado, você tem muitas disciplinas que tem seminário, que você mesmo que vai ter que ir lá e apresentar, então você vai ter que aprender a falar em público, você vai ter que aprender a ler inglês, inclusive. No meu mestrado, eu lembro que eu fiquei a noite inteira, eu estava fazendo a disciplina do Herbert Simões, que eu até comentei com o Yuri do Herbert, até agradeci a participação do Herbert aí, depois a gente pode comentar dele. Mas ele mandou, sei lá, ler uns livros em inglês em 3 dias, e aí foi a noite toda. Eu acho que todo mundo tem alguma experiência assim, de ter ficado a noite inteira estudando, ou escrevendo projetos.
Com certeza.
Mas enfim.
E na época que não tinha Google Tradutor inteligente igual é hoje, né? O Google Tradutor era tudo burro, traduzia tudo errado, e tinha que ir com o dicionáriozinho, assim, ó, dicionário, pegando palavra por palavra, cara. O negócio era traduzir artigo na raça.
Eu faço aula de inglês toda semana, faço conversação, sabe? Às vezes você pensa assim, ah, não, agora eu já sei inglês, não preciso estudar mais. Não, você vai ter que estudar o resto da vida. Inglês não é a nossa língua, né? Assim, a gente não aprendeu a falar inglês. Então tem que dedicar, porque se você para de estudar, você também esquece, né? Você vai esquecendo as palavras.
É, eu concordo muito. Uhum. É, o inglês é muito importante, muito, muito. É, assim, a minha experiência, eu fiz inglês minha vida toda, né? Desde molequinho na escola, eu tinha disciplina de inglês. E também cheguei a fazer curso de inglês por fora, assim, uns 5 anos mais ou menos. E então eu fui achando que tava ok, né? Que não, agora o inglês tá bom, então dá. E aí, quando eu peguei um artigo para ler, lá no comecinho, ainda no grupo de estudos, né? Falou, ó, pra amanhã a gente tem que ler esse artigo pra gente discutir. E foi bem isso que a Daisy falou. Eu fiquei a noite inteira com meu dicionário aqui, né? Fazendo as traduções para tentar entender uma linguagem diferente, né? Então, eu tava acostumado pro cotidiano, meu inglês pro cotidiano. Eu não tava acostumado pro inglês acadêmico. Então, eu penei um pouquinho, assim, no grupo de estudos, e por isso que eu digo que essa primeira parte, antes de ingressar no mestrado, foi o momento que eu comecei a treinar ali a minha leitura acadêmica, né, a leitura para essa área, e aí quando eu entrei no mestrado eu já estava um pouquinho melhor, já estava conseguindo ler um pouco melhor. Então, isso é muito importante mesmo.
Inclusive, até na prova do mestrado tem a prova de inglês, né, então você vai ter que passar pela prova de inglês.
Que é uma leitura mais...
De qualquer jeito, né?
Essa área acadêmica, né?
Exatamente.
Deixa eu pegar uma pergunta aqui. O Bruno Bolinelli, que eu não posso mais errar o nome dele, senão ele fica bravo, já até gravou com a gente já, lembra do Bruno? É, ele mandou aqui, ó, alguma orientação mais específica para quem não tem dinheiro, visto que geralmente a pessoa precisa se manter no local, precisa se dedicar integralmente, não podendo conciliar com outro trabalho. Deixa eu dar minha opinião rápida. Eu acho que... às vezes você pode arranjar bicos, vamos dizer assim, né? No nosso caso, a educação física, você pode até ter alguns alunos de personal, só que a pós-graduação, não, mestrado e doutorado, vai te consumir bastante tempo. Uma alternativa que existe, que muita gente recorre, é a concessão de bolsa de estudo, né? Na minha época... Existia ainda uma facilidade um pouco maior para você conseguir um tipo de bolsa, que é para você manter, não vou te falar que é muito dinheiro, mas é para você se manter assim de maneira mínima. Eu conheço pessoas, durante minha pós-graduação, que se mudavam para cá, para a cidade que eu moro, né? E eu morava aqui tudo durante o mestrado, então não tinha esse problema com a estadia. E elas moravam em repúblicas, às vezes moravam em repúblicas muito baratas, assim, até com uma qualidade de vida até... inferior da que elas teriam na casa delas. Então, tem como, mas às vezes você tem que abrir mão de alguns tipos de conforto, vamos dizer assim, né? Sensei, quer falar aí o que você indicaria com essas perguntas?
Bruno, eu acho que assim, é possível. E, cara, você vai ter que batalhar pra conseguir. Se é o que você quer realmente, vai ter que dar um jeito, cara. Eu conheci... algumas pessoas que faziam mestrado, né, comigo, que, cara, às vezes passava perrengue, né, muito perrengue até, mas estava conquistando um sonho. Então, eu acho que a bolsa é uma saída, apesar que hoje em dia, né, a gente sabe que o programa para bolsa, até a Daisy pode falar um pouco melhor que para a gente, mas está um pouco mais difícil. Mas enfrentar, tentar achar a melhor saída ali para você se manter durante o mestrado ou é algo que você quer realizar. Tem que ir para cima.
Deixa só... antes, eu vou ter uma pergunta aqui também da Beatriz com relação à bolsa, né? Mas só fazer um comentário que durante o meu mestrado também, né, eu não teria conseguido fazer o mestrado se não fosse ajudar minha esposa. Minha esposa estava trabalhando e ela falou, Yuri, eu vou segurar as contas aqui em casa, né? E eu fazia personal, mas assim, o que eu ganhava não dava para me sustentar, né? Então, meu mestrado mesmo, com relação à pergunta do Bruno, se eu não tivesse minha esposa para me dar um suporte e falar assim, ó, eu pago tudo e você vai lá fazer o teu mestrado, não teria conseguido só com a bolsa, não teria conseguido. Então, essa parte financeira é uma parte que tem que ser bem planejada mesmo, porque é uma coisa que complica. Deise, você consegue também dar uma comentadinha nesse tema aí com relação ao funcionamento das bolsas?
Então, geralmente, cada programa tem um número de bolsas, né? E a colocação, na hora que você faz a prova, os melhores colocados têm maior chance, né, de pegar a bolsa. Agora, eu acho que, como eu fiz um mestrado num programa de educação física e o doutorado eu fiz na fisiologia, eu queria até comentar isso, porque hoje eu estou na educação física de novo, mas a gente tem que comparar algumas coisas, porque pela lei, quem tem bolsa não pode ter vínculo empregatício, não poderia trabalhar, né? Então, mesmo se você for dar uma aula que eu tava aula ali, é ilegal. Inclusive, tem alguns alunos que eles recebem denúncias, a pessoa tá trabalhando escondidos, isso acontece. Na fisiologia, não é permitido você trabalhar durante o mestrado. A maioria dos orientadores, eles pedem dedicação exclusiva mesmo. Então, assim, não tem como você trabalhar. Na área da educação física, eu vejo um pouco diferente. Eu mesmo, quando eu fiz o mestrado, meu mestrado foi pago. Eu fiz um mestrado na Universidade Católica de Brasília. E aí eu tive bolsa, que eu consegui incluir os créditos. Então, eu paguei acho que eu paguei 6 meses de mestrado. Depois eu consegui uma bolsa e incluí todos os créditos. E aí eu não paguei. Então, eu tive sorte, assim, digamos. Mas no mestrado pago, e aí eu acho que tem várias universidades que têm bons mestrados e doutorados e são pagos... Aí é pior ainda, né? Porque além de você não receber a bolsa, ainda tem que pagar.
Você tem que pagar,
E ainda tem que fazer um projeto de universidade, porque geralmente essas universidades que disponibilizam mestrado, doutorado pago são de boa qualidade. Ninguém vai fazer um mestrado, doutorado que é pago, né? Se a qualidade for ruim. Então, você não vai dar para você fazer um trabalho mais ou menos, né? E aí, eu acho que esse suporte... Ele é essencial, igual o Yuri falou, a esposa dele ajudou, muitas vezes pai e mãe ajudam, meu pai mesmo na época me ajudou, eu estava morando em outra cidade, e eu acho que você tem que se programar sim, e não pensar em fazer mestrado, doutorado por dinheiro, porque muitas vezes se você trabalhar na área, você vai ganhar muito mais do que um professor. Então,
com certeza.
Tem que ser pensado assim, acho que desde o início, se o seu objetivo é fazer mestrado, doutorado para ganhar mais... Eu acho que é um objetivo que ele não vai conseguir ser alcançado.
Isso aí eu falo bastante para os meus alunos também, né? Eles acham que professor ganha rios de dinheiro, né? professor, quanto você ganha aí? 150 na aula? 200? Eu falei, que mundo que você está vivendo, né? Qual mundo? Agora, se você perguntar para um personal trainer que dá aula, né, numa cidade grande, por exemplo, em São Paulo, aí pode ser que a hora dele, a hora aula, seja R$200. Ou seja, né, ele está ganhando, às vezes, 4 vezes mais do que eu. Então, se você quer entrar para essa área acadêmica para ganhar dinheiro, pode esquecer. Assim, não é baixíssimo também, né? Você consegue... manter a sua vida, né? Consegue, eu tenho família, tenho filho e tal, a gente consegue viver bem, né? Mas rios de dinheiro, né? Vai ser empresário, né? Vai lá ser empresário de laboral, vai trabalhar com personal trainer, montar ali a sua grade de alunos. Eu acho que tem campos, tem áreas da nossa profissão de educação física que tem como você ganhar muito mais dinheiro do que a área acadêmica. Então, se for dinheiro, esquece o mestrado e doutorado.
E eu tenho uma... Eu vou deixar aqui, gente. A gente tá com 11... A gente tá com 44 minutos de live, né? Esse programa vai fazer uma hora, então... quem tiver mais alguma pergunta aí, vamos para as últimas perguntas. Que eu tenho 2 pontos que eu queria ainda conversar com a Deise. Daisy, fala um pouquinho sobre a tua experiência com o mestrado ou com o doutorado sanduíche, né? Que as pessoas às vezes também têm um pouco dessa noção que você pode fazer o doutorado ou completamente em outro país, né? Ou fazer um pouco que a gente chama de sanduíche, né? Você está matriculado num programa nacional e fazer ele fora do país. E fala um pouquinho como que foi para você e o que, que é essa possibilidade aí, pessoal.
Bom, tem alguns programas de convênio das universidades brasileiras, né, com programas de fora. Geralmente, quando você pensa em ir para fora estudar e tudo mais, com bolsa do Brasil, o orientador já tem algum contato, né, já tem alguma colaboração. E no meu caso, eu comecei como orientador no doutorado e aí eu fui para fora, meu projeto deu errado e o meu orientador de fora se credenciou para poder me orientar. Então, no final, acabei defendendo com o meu orientador alemão, né? Foi super engraçado minha defesa, porque ficou todo mundo falando meio que inglês assim e tal, mas é muito importante, eu acho, para minha formação. Viver em outro país, né? Eu acho que é uma experiência única. E aí, se as pessoas, se você tem interesse de ir para fora, na hora de você escolher o seu orientador, você já tem que pensar nisso. Ah, esse orientador é um orientador que os alunos todos vão para fora. Ah, não, esse orientador, não, ninguém que foi orientado por ele fez algum. Geralmente, doutorado, né? Mestrado é muito curto, né? O tempo, 2 anos. Então. Não é muito comum a pessoa ir para fora, mas o doutorado são 4 anos. Geralmente você começa o projeto, aí quando já está tudo encaminhadinho, aí você vai para fora, faz alguma parte do projeto fora. No meu caso, meu projeto deu errado, eu fiz tudo fora, porque eu perdi meu projeto. E aí, como eu ia fazer tudo lá, e usar os animais de lá, e lá é tudo mais rápido, né? Então eu troquei de orientador por isso, conversei com meu orientador e tal, isso acontece também, né? Né, a gente pode acontecer de trocar de orientador, mas eu acho que é uma experiência muito importante. E agora, como o Brasil está cortando as bolsas, tem muitas pessoas que estão buscando já fazer com bolsa de fora, que é o que eu... A gente não sabe como que vai estar o país, né? Então, imagina, se você vai com bolsa daqui, aí eles cortam sua bolsa. E assim, você conseguir fazer uma... principalmente doutorado, né? Lá fora não é tão comum mestrado, eu acho, dependendo do país que você for. Você conseguir a bolsa de fora, eu acho que é uma grande vantagem, né?
Sim, sim. O Lucas até mandou um comentário aqui, que ele fala, né, que é complicado se manter sem uma bolsa, né? Como o mestrado exige aí uma dedicação muito grande. Depois até ele põe outro comentário que o Brasil deveria valorizar mais, né? Esse... é um problema que a gente tem do Brasil, que a ciência não é importante, né? Se for resumir numa palavra, numa frase, não é importante. Tem países que a ciência é muito valorizada e tem países que é pouco valorizada. Estava vendo uma entrevista de um setor que é como se fosse o MEC da Arábia, se eu não me engano. E aí eles falaram assim, a gente vive de petróleo, né? E o MEC fez um programa de estudo para desenvolvimento de ciência aeroespacial. Eles queriam montar um projeto para enviar um tipo de um satélite pequenininho, né? Aí na entrevistadora perguntou assim, mas poxa, por que vocês querem gastar dinheiro com esse tipo de... produzindo uma ciência que para a gente não é o nosso ponto forte? Se a gente pode investir em petróleo e... Eles falam assim, mas aqui a gente quer que as pessoas se desenvolvam na parte de ciência, né? Eu não quero que todo mundo que viva aqui trabalhe no petróleo, né? A gente tem que desenvolver pensamento científico e estimular as pessoas a estudarem só, né? Não é só pensar no dinheiro, porque aqui tem muito petróleo, né? E eu fiquei com esse pensamento que é muito interessante, né? Eles valorizam a produção de um cientista. Você tem um cientista no lugar onde você mora, você produzir, entre aspas, você formar um cientista... para alguns países é muito importante formar um cientista e ter ele lá pensando dentro do Brasil, dentro do país, né? Produzindo ideias e tudo mais.
Principalmente essa questão do cientista dentro da empresa, dentro da indústria. Aqui no Brasil a gente ainda não tem muito, né? Geralmente quem faz mestrado, doutorado, vai para a área acadêmica, vai fazer concurso para a universidade pública. Agora que eles estão com alguns programas de bolsa, tem uma bolsa que é específica para empresas, esqueci o nome agora, que é uma bolsa de doutores dentro de uma empresa, né? Então, isso estimula muito, eu acho. E até reduz custo no futuro.
Uma coisa, Sensei, até que estou dando uma olhada no chat aqui, por isso que eu estou falando, comentando os comentários aqui. Sensei, o que você acha com relação à idade, né? Teve uma pergunta aqui sobre idade, algumas pessoas comentando no chat, mas já estou muito tempo no mercado. O que você acha sobre... Existe uma idade certa, assim? Ou você... Tem como falar assim, você é muito velho para fazer mestrado, doutorado? O que você acha disso, Sensei?
Não. Não. Entra em conjunto mais ou menos com aquela outra pergunta, né? Agora não vou me recordar o nome. Mas não tem idade ideal para você ingressar, né, no mestrado e doutorado. Acho que vai muito do seu preparo, né? Se você acha que... É difícil falar que... Se você acha que você ainda é imaturo, né? Mas não seria imaturo. Mas se você ainda acha que você deve fazer alguma preparação, por exemplo, o inglês... Por exemplo, entrar em um grupo de estudos ou conhecer um laboratório, conhecer a área de pesquisa. Eu acho que, independente da idade, se você ainda não tem esses pré-requisitos, né, eu acho que você precisa primeiro ir fazer isso, né, para depois pensar em cursar a pós-graduação. Independente da idade, se você tem 60 anos ou se você acabou de se formar com 20 anos.
Sim, eu acho que a idade é uma das coisas que menos importa, assim, né? Menos pesaria, né, Deise?
Então, eu acho que é igual ter um filho, né? Tem gente que quer ganhar dinheiro e tal, ter uma vida confortável para depois ter um filho. E tem gente que já quer ter um filho de uma vez. Eu acho que é a mesma...
E ganhar dinheiro junto.
Ganhar dinheiro junto. É. Eu acho parecido com um filho, sabe? Porque é uma dedicação... Então, depende muito da pessoa, mas eu acho que não existe isso de limite, de idade, pelo contrário. Às vezes a pessoa demora mais para fazer o mestrado, ela é mais madura, entendeu? Às vezes o cara está muito novo ainda, ele não tem maturidade para assumir responsabilidades, porque você vai precisar assumir várias responsabilidades, como qualquer trabalho, porque o mestrado hoje em dia... E o doutorado, ele é uma mão de obra aí de trabalho para a ciência do Brasil. A maioria dos trabalhos são produzidos por estudantes, né? E essa bolsa, eu acho que é uma questão bem complicada, porque mesmo ganhando a bolsa, você não tem férias, você não tem 13º, você não ganha hora extra. Então, assim, todos esses fatores podem interferir você decidir fazer mestrado mais tarde. E isso não vai, de forma nenhuma, prejudicar você... Pode ser que em algum concurso ou não, o pessoal pega a gente mais nova. Mas eu conheço, por exemplo, departamentos que o pessoal que é mais velho é mais valorizado que o pessoal mais novo. Então depende muito também, né?
Uhum. Muito bom. Gente, eu acho que nós vamos ficando por aqui. A gente tinha muita coisa que a gente poderia comentar ainda. Eu fiquei conversando com a Deise, com o Gilmar. E teve muitos temas interessantes. Agradecer até o Herbert Simões, que numa das discussões aí ele mandou um áudio, né? A Deise entrou em contato com ele, uma dúvida que a gente teve lá, e ele mandou um áudio para ela e esclareceu bastante. A proposta era fazer essa live mesmo no máximo em uma hora, acho que a gente conseguiu cumprir esse tempo. Vocês querem fazer um comentário final? Quer fazer algum comentário final aí, Sensei?
Eu acho que o que fica aqui... do que a gente discutiu, e essa palavra foi falada várias vezes aqui por nós, é dedicação, né? Uhum. Eu acho que se você não tem tempo para se dedicar, né, se você acredita que você não vai conseguir se dedicar o suficiente para fazer um mestrado ou doutorado, não comece agora, né? Porque vai exigir bastante tempo de você, mesmo que você saiba ou não saiba inglês, mesmo que você... esteja preparado ou não. Se você não tiver tempo no momento para cursar uma pós-graduação desse nível, espera o momento ideal, na qual você fala, consegui separar aqui pelo menos 6 horinhas do meu dia para me dedicar ao mestrado e doutorado. É lógico que você vai ter a sua vida fora, você vai continuar indo pro barzinho tomar uma cerveja, se for, vai até com o orientador às vezes, né, discutir lá o artigo mas tomando uma cerveja, você vai poder ainda brincar com a sua família. O cientista, né, a formação de cientista ou de pesquisador não é só exclusiva lá dentro do laboratório, você vai ter a sua vida também, mas dedicação você vai precisar ter bastante.
Deise?
Concordo com o Gilmar, essa questão de tempo, dedicação. Eu acho que o grande problema que acontece, que às vezes as pessoas querem logo fazer o mestrado e muitas vezes inicia ali o processo, seu tempo está correndo, você vai ter prazo para qualificar, você vai ter prazo para defender, porque isso pode prejudicar o programa, prejudica o seu orientador, prejudica você. Então, assim, concordo totalmente com o que o Gilmar falou. E também estou à disposição, quem tiver alguma dúvida aí pode me mandar a pergunta também depois. Eu sou apaixonada com a pós-graduação, apesar da gente estar numa área aí que a maioria, o nível de desemprego de doutores é enorme, se não me engano está em cerca de 35%, então eu fico assim, bem triste de ver pessoas que estudaram aí 10, 15 anos e estão fazendo trabalho manual para vender, biscuit, isso assim, conheço várias pessoas e as outras... Triste, e a gente vê também as pessoas indo embora, né? As pessoas indo morar fora, tentando buscar oportunidades que o nosso país, infelizmente, não está fornecendo aí para essa área, né, da ciência. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que pensar bastante também. Mas eu sou apaixonada também e apoio demais quem quiser abraçar esse longo caminho, né?
É, isso aí.
Essa empreitada, esse trem, abraça esse trem. E pra terminar também, eu acho que se você gosta de estudar, eu tava conversando esses dias com os alunos e eu tenho um negócio que, assim, pra mim uma das maiores sensações que tem de êxtase que eu sinto é quando eu entendo uma coisa difícil. Sabe quando você tá com dificuldade de entender um negócio, você fala, não, vou pegar aquilo amanhã. Aí você não sabe mexer, sei lá, com um programa de estatística, não, vou mexer naquilo amanhã. E do nada você consegue, com o teu esforço. Essa sensação pra mim, assim, é o ápice da vida. Quando você entende uma coisa difícil, você fala, caramba, entendi. E assim, o mestrado ele vai te dar muitas dessas sensações, né? Você vai olhar pra trás e você fala assim, nossa, como que eu era quando eu entrei? E quanta coisa eu aprendi, quanto que eu cresci, mas quanto que eu ralei também, né? E aí entra a dedicação que os dois falaram. Não é uma coisa fácil, vamos dizer assim. Uma coisa que exige muito de você. Acho que da minha vida foi um dos períodos mais intensos da minha vida também, durante o mestrado principalmente. Mas se você gosta de aprender, gosta de estudar, tem tesão por essas coisas, se organize e se prepare, que é uma coisa que vale muito a pena.
Só acrescentando aí quanto eu aprendi e quanto eu preciso aprender, né? Porque hoje até eu estava vendo um vídeo da Nature sobre esse processo de revisão de pares e tal. E aí uma das coisas que eu achei super legal foi que lá na página deles tem um masterclass da Nature. Depois até vou postar aí. Achei legal. Foi um texto falando que quando você revisa um artigo, você não é obrigado a entender o artigo todo. Aquilo me deu um alívio, porque você pega um artigo para revisar, área, mas aí o cara fez um modelo matemático ou ele usou uma tecnologia nova que você não desconhece. E aí, muitas vezes, isso é uma dica que eu queria deixar também. E aí, essa questão de quando você pegar um artigo para ler, se você pegar e não entender nem o título, vai em frente, sabe? Porque às vezes a gente tem medo, a gente vê uma palavra estranha ou um tanto de letra com número e a gente fica com medo de avançar. Então, isso pode ter certeza. Até os revisores lá da Nature, eles vão pegar artigos que eles não vão entender tudo, né? Então, aí. Tem o template lá do Ciência do Exercício também, quem quiser utilizar para ajudar a ler artigo.
Eu acho que essa seria uma próxima live para a gente fazer, hein? Seria uma boa live. Como fazer leitura científica.
Sim.
Artigo científico. Uma live legal.
Bom, gente, então acho que nós estamos terminando por aqui. Tem muitos temas. Gostei da live, gostei. Obrigado quem participou. Achei a participação de vocês aí foi essencial. Obrigado, Sensei. Obrigado, Deise, também. Domingo, né, a hora do almoço estourando aí, mas a gente escolheu esse horário porque a gente achou que seria mais fácil o pessoal participar. E a gente fica por aqui. Espero vocês aí, a gente vai... Mandem sugestões, a gente pode fazer outras lives. Beleza? Dá um tchau aí, galera. Tchau,
tchau. Falou, abraço. Tchau, tchau.